A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, a reclamada era a Light, empresa inglesa fornecedora de energia para a cidade. Quando faltava luz, rapaz, era... Eita! A grita era geral. Nos tempos de hoje mudou e para pior. A freguesia agora reclama porque a Enel, que já foi Light Coelce, está cobrando duas vezes. Por quê? Aí eu penso que nos antigamente era melhor. Ou não? Vocês se lembram? Outro dia, no quadro Direitos do Consumidor, que é diário, falamos com os órgãos que defendem os consumidores. Eles confirmaram a grita geral. Aqui na Assembleia já houve até audiência especial sobre o assunto. Gente assim de reclamar. Na Fortaleza Antiga o negócio era muito sério. Uma noite, no nosso cinecentro, o nosso cinema, a escuridão chegou. O barulho foi grande, pancada com os pés no chão e gritos denunciavam o problema. O gerente, seu Nascimento, com sua voz e autoridade, determinava: "Guarda, meninos!" O Pedro Guarda tentou acalmar a plateia. E nada. O povo estava revoltado. O ambiente era quente. Enquanto isso, na rua, os bondes pararam no meio da viagem. Uns voltavam para casa, outros iam para a Praça do Ferreira. O grito dos prejudicados já era insultuoso. "Essa Light não é de nada!" Outros também em voz alta: "Essa Light é muito marruá." Marruá é um adjetivo antigo. Na Rua do Imperador, nas proximidades, as donas de casa já mandavam as empregadas comprar velas e o querosene para as lamparinas. Rapaz, era uma tragédia. Nisso, eu já no cenário dos acontecimentos, depois de sentir que o filme no centro não voltava, ouvi a voz de Dona Altair, uma senhora metida rica. Ela gritava: "Eu tenho 5 quilos de filé de primeira. Quem é que vai pagar meu prejuízo? Será o Batista da Light?" Batista era o todo-poderoso gerente da Light. Do outro lado, seu João, emérito declamador, com sua voz califásica: "Certamente a conta vai aumentar." Ontem como hoje, mesmo assim, a conta chegava. E se não pagasse lá no passeio público, ali bem distante do centro, a luz era cortada para a vergonha dos consumidores. Foi no tempo daquela gostosa marchinha do Zé Lisboa: "Falta de luz é bom para namorar." Aí eu dizia: "Mas não é bom para cozinhar, nem para assistir cinema." Sucesso garantido a música do Zé Lisboa. Pois é isso, na Fortaleza Antiga tudo escuro, um breu. Hoje a conta dupla ou tripla, sei lá. Esperemos as providências dos PROCONs, Assembleia, Prefeitura, OAB e do DECON também. Eles têm força para resolver mais este problema.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, Se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que tem cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que tem cartão com finais 1 e 6.
Ouvidoria.
O ouvidor do município de Barbalha, Wilson Alves. Wilson, que prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Marcelo Lima Verde.
Como é que...
Para o senhor e para os ouvintes da Rádio Assembleia.
Então, para mim é um prazer muito grande poder conversar com você, principalmente que você exerce um lugar muito importante que todos nós aqui na Rádio FM Assembleia consideramos o ouvidor. O ouvidor é a porta de entrada das pessoas que querem falar alguma coisa com relação ao trabalho, no seu caso, do município de Barbalha, não é isso?
É verdade, muito bem observado, viu? Muito bem observado, meu amigo.
E aí, como é que está esse seu trabalho?
Olha, eu, fora do imobismo, na história de Barbalha, nunca houve uma ouvidoria tão presente. E aqui nós trabalhamos a favor do povo. Como eu disse anteriormente, nós recebemos comissão do município, então é o dinheiro do povo e a gente honra muito essa parceria, povo e administração. Certo?
Aí quando você concluiu o que você vinha dizendo, fala-nos também sobre as demandas.
Isso, eu já ia entrar nas demandas, eu ia me antecipar, porque eu sei que o tempo no rádio é muito curto, né? Aí eu estava já pensando nisso. Sobre as demandas, elas diminuíram bastante aqui na ouvidoria. Mas nós acreditamos que está dando isso aí por conta de uma live que o prefeito está fazendo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Com o resultado dessa ação do prefeito Agimira, acontece com menos frequência a busca pela ouvidoria, certo? Então, nessa live, as pessoas interagem junto com ele, e então isso foi uma atitude excelente do prefeito, e aí juntou o útil ao agradável, certo?
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com você?
Entram em contato comigo através do nosso e-mail aqui da ouvidoria, e também por telefone, né? O e-mail da ouvidoria é ouvidoria@barbalha.ce.gov.br, certo? E os telefones da gente aqui é o 88-3532-3930 ou 88-3532-0204, certo? Isso aqui é os telefones que a gente atende aqui no horário de expediente. Mas aqui o e-mail, ele funciona 24 horas, né? Certo. A gente só ia abrir o e-mail aqui e despachar, né? Agora, e a respeito também dessa vagância aqui na ouvidoria, que está nos deixando mais à vontade, em relação aos programas do município, né? Os programas pioneiros. Inclusive, a gente está tendo aí uma etapa aí do Vale Gás aqui em Barbalha, que está sendo distribuída a princípio. 1.600 famílias estão sendo beneficiadas com o Vale Gás. Todo mês as pessoas recebem o gás gratuitamente em sua casa, né? E também temos o programa também João de Barro, que é com a distribuição de 1.000 lotes e a troca de casa de taipa por alvenaria. Já foi feito 10 já, desde quando começou. como também vai vir a reforma para as famílias carentes do município. Fazer a reforma em sua casa, quem já tem a casa de alvenaria, vai ter direito a fazer essa reforma pelo município. O município está bancando isso daí, certo? E em contrapartida também, a prefeitura agora ela fez uma parceria muito ótima, pública-privada, com o condomínio Benevilha, um condomínio novo que está surgindo aqui em Barbalha, onde o município entra com o subsídio de R$15 mil para 200 famílias. Quer dizer que o prefeito ele está desenvolvendo trabalho que, com coisa mais além do que ele prometeu em palanque, e a gente pode falar isso aí, mas que eu não estou defendendo bandeira de prefeito, estou só contando a realidade, certo, meu amigo Marco Marcelo? Então, como final aqui das ações, em relação à Secretaria de Saúde, o prefeito já autorizou quase 500 cirurgias eletivas, tirando o povo da fila, porque ele quer zerar a fila aqui no município de Barbalha, levando em consideração que nós moramos aqui no complexo hospitalar dos melhores aqui da região, né? É do seu conhecimento disso aí, né, meu amigo?
Wilson Alves, foi um prazer ouvi-lo. Desejamos um bom trabalho e um bom dia para você e a todos os amigos de Barbalha.
Amém, que Deus abençoe o senhor, o seu trabalho, viu? E toda a sua família. Um forte abraço.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Todos os anos surgem oportunidades de trabalho devido às compras para as festas natalinas e de Ano Novo.
Entrevista.
Vamos falar sobre esse assunto com o analista de desenvolvimento do mercado de trabalho do CINDT, Gidlaf Rodrigues. Bom dia, é um prazer recebê-lo, Gidlaf.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer falar com você.
Prazer todo nosso. Eu poderia dizer que a maior oferta de empregos nesse período do ano é sempre o comércio?
É sim, o comércio é aquele setor que mais sofre ou recebe, né? Não é um sofrimento, recebe o impacto da melhoria da economia nesse final de ano. Né? Todo final de ano, esse é um período em que a economia cresce por conta dos valores que são injetados, né? O aumento do consumo, o 13º que vem aí, algumas pessoas de férias também recebem dinheiro extra. Então, tudo isso movimenta a economia e, por conseguinte, também o mercado de trabalho se aquece. E o comércio, ele depende da força de vendas de profissionais, né, os vendedores principalmente, e por isso aumentam as contratações que são temporárias, mas que são muito importantes nesse período.
O setor de serviços também contribui para emprego permanente?
Na sério, o setor de serviços é o maior contratante o ano todo. Então, assim, ele contribui demais. Né? O estado do Ceará ele tem a vocação para o turismo, para o atendimento. Nós temos muitos restaurantes, né? nós temos hotéis, temos toda essa movimentação de serviços. Outros serviços também voltados, né? O serviço bancário, o serviço de segurança. Então, durante o ano inteiro, o maior contratante, o setor que mais contrata é o setor de serviços. Quando a gente fala do comércio nesse final de ano, é porque ele realmente aumenta mais. Mas mesmo com esse aumento, nós estamos pensando aí em milhares de vagas a mais, mas mesmo com isso, o setor de serviço ainda continua sendo o maior contratante e, portanto, muito importante para a nossa economia.
Gidlaf Rodrigues é analista de desenvolvimento do mercado de trabalho do CINDT. Gidlaffer, perguntando a você, por exemplo, num dia de hoje é um dia de muita movimentação no Cine?
É interessante, Narcélio. Realmente, os primeiros dias da semana são os dias de maior movimentação. A segunda, um pouquinho menos, a terça-feira e a quarta são os dias mais movimentados. Uma questão até para a gente fazer um estudo, né? As pessoas às vezes não vão na segunda-feira, tem uma movimentação maior do que em outros dias, mas é um pouco menor do que na terça. Talvez o pessoal esteja ainda descansando um pouco. E a sexta-feira, dificilmente a pessoa vai pegar uma fila, porque realmente a movimentação é bem menor. E o interessante é que aquelas pessoas que vão na sexta-feira à tarde, por exemplo, elas vão ver a mesma vaga que vai existir na segunda-feira de manhã, porque não há movimentação no final de semana. Então, talvez a oportunidade já esteja lá esperando na sexta-feira à tarde e aquela pessoa não foi até o Cine, né? Tem uma movimentação bem pequena. Lembrando que qualquer trabalhador pode fazer o seu agendamento através do site do cinedt.org.br e ter o seu atendimento garantido com rapidez, sem precisar pegar fila, em qualquer dia da semana.
Gidlaffer, acontece casos de um desempregado chegar no Cine e sair empregado?
Olha, ele não sai empregado porque nós encaminhamos a pessoa para a empresa e nós encaminhamos mais de uma pessoa para cada vaga. Então, a nossa média é de duas a três pessoas encaminhadas para cada vaga. E o contratante, que é o empresário, ele é quem decide realmente quem vai ficar, né? Mas a pessoa sai, sim, do CNDT com uma carta de encaminhamento para que ele possa participar de um processo seletivo. Então, já é a primeira etapa da seleção acontece no CNDT, mas existem outras etapas que acontecem na empresa até que se chegue ao profissional que realmente vai ocupar aquela vaga.
Gidlaffer Rodrigues, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia e um bom trabalho, hein?
Olha, sempre uma honra para nós atendermos ao seu programa, à sua pessoa, que é uma referência para todos nós do jornalismo. Um forte abraço, um bom dia para você.
Um bom dia. 47% dos empresários brasileiros disseram estar se preparando ou pretendem se preparar para as vendas de Natal. As principais estratégias adotadas são ampliação do estoque, 43%, investimento na divulgação da empresa, 42%, aumento da variedade de produtos ou serviços, 30%, e contratação de mais funcionários para atender à demanda, 15%.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua do Girão. É uma rua do bairro Cambeba, tem por patrono Luiz Girão, nascido em Morada Nova em 1906. Ainda menino, transferiu-se para Maranguape, onde ainda muito jovem, iniciou suas atividades comerciais, atingindo uma posição de destaque nos círculos empresariais do estado. Entre os benefícios do setor, ressaltam-se a sua participação criadora nas firmas Tiburcio Cavalcante e Companhia, de Maranguape, Companhia Exportadora de Algodão e Óleo, Usina São João, S.A., ambas em Fortaleza. Foi sócio fundador da fábrica Everest, diretor-presidente da Cooperativa de Crédito Agrícola de Maranguape. Na política, militou nas hostes do antigo PSD, tendo sido seu presidente em terras de Maranguape. Ali foi vice-prefeito e prefeito. Luiz Girão era homem de extraordinária visão, raro dinamismo e reconhecida probidade nos negócios. Estes aspectos ornavam sua personalidade e lhe favoreciam para crescer o número de amigos. Faleceu em Fortaleza, em 1968.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlon Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Juventude promoveu audiência pública para discutir o programa Superação, uma nova geração de políticas públicas para a juventude e sua implantação no Estado. O governador Camilo Santana enviou neste mês de setembro mensagem à Assembleia Legislativa para instituir o programa que tem o objetivo de ajudar jovens que não estão na escola ou na universidade e que não têm trabalho. A iniciativa do debate atendeu o requerimento do deputado Elmano de Freitas. A participação das organizações de juventude na construção e execução do programa foi uma das principais reivindicações apresentadas no debate. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação realizou audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. Os resultados fiscais alcançados pelo Estado foram apresentados pela titular da Secretaria da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. A apresentação do cumprimento das metas fiscais é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo preste contas ao Poder Legislativo sobre o cumprimento das metas fiscais do Estado ao fim de cada quadrimestre. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Presidente da Comissão Especial de Ética na Política e de Combate à Corrupção Eleitoral, Dr. Rafael Mota Reis, defende garantia de idoneidade moral dos aspirantes aos quadros à Ordem dos Advogados do Brasil.
Entrevista.
Dr. Rafael Mota Reis é nosso convidado e vamos saber mais sobre esse tema. Dr. Rafael, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos que fazem a Rádio FM Assembleia, a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
O senhor já solicitou à presidência da OAB Ceará a criação de uma comissão especial, Núcleo de Análise de Idoneidade. Como é que foi recebida a sua solicitação pelo presidente Erinaldo Dantas e demais membros da OAB?
Foi recebido com muita felicidade, Nacely. A gente estava vindo de uma circunstância um pouco constrangedora para a ordem, e isso recorrentemente sempre aparece uma circunstância ou outra nesse sentido. E eu falo naturalmente do casos em que advogados se utilizam da profissão para praticar atos que em nada tem a ver com a advocacia, atos ilícitos, atos imorais, condenáveis de toda forma, e que a ideia é que a gente pudesse barrar de dentro da instituição esses profissionais, esses maus profissionais que não têm qualquer interesse em praticar efetiva justiça.
Certo. Agora, doutor, a ideia principal da criação do núcleo é justamente limpar de possíveis falhas existentes na Ordem dos Advogados ou é só para os que se formam agora?
Não, seria doravante, Nacely. Na verdade, qual é a questão? Onde é que esse mecanismo poderia atuar? Nosso Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, Lei 8906, ele dispõe que para você ingressar nos quadros da advocacia, para você se tornar um advogado, um dos requisitos essenciais é que você tenha idoneidade moral. Está exposto lá no artigo 8º, inciso 6º, do Estatuto da Advocacia, que para o advogado poder, para o aspirante à advocacia, para aquele que quer ser advogado, poder se inscrever, um dos requisitos mínimos é esse. E está dentro de um rol de requisitos, por exemplo, Nacely, que é dentre ser bacharel de direito, ter passado, sido aprovado no exame de ordem, apresentar certidões negativas de não condenatórias, de crimes infamantes, ou seja, está dentro do mesmo rol basilar de condições para que você possa ser um advogado. E isso é algo que não é fora do normal, fora do comum. Diversas profissões requerem que a pessoa tenha idoneidade e a gente tem como um caso clássico disso aí, por exemplo, os concursos públicos. Concurso público para você ser juiz, para você ser promotor, para você ser delegado, quer que você tenha idoneidade moral e essa idoneidade moral, a eventual inidoneidade, pode ser suscitada por qualquer um. Na OAB já existe isso. Ao você pedir a inscrição como pretenso advogado, você apresenta seus documentos comprovando suas qualificações e apresenta uma declaração em que você declara que é idôneo moralmente. E a partir disso, corre um prazo para que qualquer cidadão, vendo aquele nome daquele pretenso advogado, possa impugnar. Qual o problema disso aí, Marcelo? Na teoria, isso é muito interessante, de fato. Mas na prática, quase ninguém, ou quiçá ninguém, verifica as listas dos pretensos inscritos aos quadros da advocacia. E aí não temos como ter esse controle social sobre quem é idôneo, quem não é, para poder ingressar na profissão, certo? Então a ideia que a gente tenta, claro, é uma ideia que não venha a adicar problema, mas apenas tentar ajudar a minorar, que é a criação desse núcleo, para que esse núcleo possa fazer um mínimo de uma investigação da vida pregressa.
Essa providência seria tomada quando no registro, no exame da ordem?
Após o exame da ordem. O candidato presta o exame da ordem, se aprovado for e tiver interesse em ser advogado, quando for fazer seu registro lá no, na sede da seccional a que se pretende, ele apresenta todos os documentos que são declarados e daí a comissão que apura esse registro, seria a comissão de seleção, iria fazer uma análise, verificar dentre meios de notícias, da internet, redes sociais, enfim, e um segundo ponto que seria dar ampla publicidade à relação daqueles que estão pedindo sua inscrição, entendeu? Então Sim. A ideia seria mais ou menos essa. Tem uma confusão que está sendo gerada na cabeça de algumas pessoas, tá, Marcelo, que acabam acreditando que isso seria uma medida automática de impedir qualquer advogado que tenha eventualmente sido imputado a uma peste de inidôneo de se inscrever. E, na verdade, isso em absoluto é o que queremos. O que a gente pretende é apenas que se possa analisar isso. E aí, naturalmente, se a comissão, o núcleo, ou qualquer cidadão verificar que alguém seja inidôneo, isso vai ser comunicado ao candidato, o candidato poderá apresentar a sua defesa, isso vai ser julgado pelo Conselho da Ordem, que hoje a nossa própria Lei 8906 dispõe que esse julgamento precisa ser um julgamento de 2/3, e isso, inclusive, caso o advogado seja condenado como inidôneo e não possa inscrever o pretenso advogado, ele ainda poderá recorrer para o Conselho Federal da Ordem. Ou seja, não é nada automático. Ninguém aqui está simplesmente apontando um dedo e dizendo esse aqui é inidôneo e não pode se registrar. Não. Na verdade, apenas que se peça um processo de apuração, de conhecimento, um processo administrativo.
Seria um trabalho da própria Ordem. É porque eu me lembrei de algo que acontecia há alguns anos, que todo mundo estava sujeito quando pretendia trabalhar, quando pretendia tirar uma carteira do Ministério. Folha corrida. Não tem nada a ver com isso, né?
Não, não. Não tem a ver com isso. Na verdade, isso seria apenas... a ideia seria similar, a base da ideia seria a mesma, mas, por exemplo, é algo que independe disso. Na história da nossa AD já tivemos alguns casos emblemáticos, por exemplo, de pessoas que foram negar registro de advogado, mas que por questão da chamada inidoneidade, que é algo muito abstrato, né? E um caso desses emblemáticos, por exemplo, é do ex-ministro Joaquim Barbosa. Não sei se todos recordam, mas o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, após se aposentar, tentou requerer sua inscrição como advogado e, salvo engano, à época, a OAB declarou a sua inidoneidade, em razão do fato de ele, em recorrentes vezes, ter imputado pechas difamatórias e de má qualidade à advocacia, não só em seus votos, como em seus proferimentos públicos em todo lugar. E aí, por ele se postar dessa forma, contrário à advocacia, falando mal da advocacia de diversas formas e genericamente, a Ordem, à época, indeferiu o pedido de registro dele. Confesso que hoje eu não sei se ele chegou a ingressar com algum recurso contra isso e se hoje ele já está como advogado nos quadros da OAB. Mas é um dos casos emblemáticos, por exemplo, em que a inidoneidade pode ser suscitada. O problema disso, Marcelo, e aí volta, é que é muito fácil você declarar algo que imputa uma pecha contra a honra de alguém ou a capacidade de alguém vestir esse manto quando essa pessoa é famosa, quando essa pessoa é conhecida, de uma ampla repercussão. E isso fica muito mais difícil quando é um cidadão ou um sujeito que simplesmente passa desapercebido por todos. E daí a necessidade de ter esse controle proativo, de ter essa verificação, essa investigação da vida pregressa.
Dr. Rafael Mota Reis, muito obrigado pela sua presença, um bom dia para o senhor e um bom trabalho.
Agradeço demais pelo espaço, Narcélio, fico muito feliz em falar aqui com vocês e espero que todos tenham uma boa semana. Tchau, tchau.
Tchau.
Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está um clique. Informe-se, stj.jus.br. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora vai escutar o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Instituto Sentec, em parceria com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Educação Superior e Universidade do Trabalho Digital, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de informática aqui em Fortaleza. São ao todo 576 vagas para cursos na sede da UTD e do Centro Vocacional Tecnológico em Fortaleza. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Márcia Leite, ela que é coordenadora do Sentec. Bom dia.
Bom dia. A gente está com inscrições abertas nos cursos na área de informática, né? São todos na área de informática. Nós temos informática básica, informática para o mercado de trabalho, Arduino, que é a robótica, linguagem Java, né? São vários cursos diferentes. Alguns cursos precisam ter uma pré-seleção, porque esses cursos são abertos para pessoas a partir de 16 anos, que sejam alfabetizados. Mas alguns cursos mais avançados, a gente precisa saber se a pessoa tem entendimento na área de informática. Então, são apenas 2 cursos, que é a informática para o mercado de trabalho e o Arduino, que é a robótica, que aí precisa ter um conhecimento mais avançado. Essas pessoas precisam levar RG, CPF, comprovante de residência, para qualquer uma das 2 unidades. O CVT Fortaleza fica na Rua Silva Jardim, 512, e a UTD fica na Major Facundo 500, no 12º andar, ali em cima do Cine São Luís. Né?
As aulas têm início quando?
As aulas começam no dia 21 de outubro, mas a seleção já começa agora no dia 7 para esses 2 cursos que eu falei, que é Arduino e Informática do Mercado de Trabalho.
E elas serão em que turnos?
Manhã e tarde. Nós temos cursos nos 2 horários.
E as inscrições vão até quando?
As inscrições até o dia 9, se não me engano. Eu acho que é 9 de outubro, e no CVT Fortaleza. E aí essas pessoas podem levar esses documentos e fazer a inscrição. Lembrando que só pode ser maior de 16 anos e ser alfabetizado.
Qual é o endereço do Sentec? Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever?
Leva RG, CPF, comprovante de residência, cópia original, para o CVT Fortaleza, que fica na Rua Silva Jardim, 512, que fica ali entre a 13 de maio e a Domingos Olímpio, e o bairro José do Bonifácio, e na UTD, que é a Universidade do Trabalho Digital, que fica na Major Facundo 500, 12º andar, em cima do Cine São Luís.
Muito obrigado. Conversamos com Márcia Leite, ela é coordenadora do Sentec, que está oferecendo 576 vagas em cursos de informática gratuitos em Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Comissão de Juventude realizou nesta segunda-feira audiência pública para debater o programa Superação, uma nova geração de políticas públicas para a juventude e sua implantação no Estado. O debate atende a requerimento do deputado Elmano de Freitas, com quem vamos conversar agora.
Entrevista.
Deputado Elmano, prazer recebê-lo.
Prazer todo meu, Narcélio. Muito bom dia a você e todos os ouvintes.
O que é que ficou decidido na audiência, deputado?
Narcélio, primeiro é importante dizer à nossa sociedade, o governador Camilo está apresentando um programa, nós vamos votar provavelmente nessa quinta-feira, que vai instituir um auxílio financeiro para jovens. E junto desse auxílio financeiro terão projetos na área da educação para viabilizar reinserção escolar de alunos que abandonaram a escola, capacitação profissional, projetos na área da cultura, projetos na área do esporte. Portanto, o governador Camilo, a partir de um estudo realizado pelo IPES, que detectou uma situação de um número significativo de jovens do estado do Ceará, que estão hoje no mercado informal, recebendo algo em torno de R$600 por mês. Aumentou esse mercado informal da juventude no último período. Uma parte dos jovens, quando está no mercado formal, com carteira assinada, ganha algo em torno de R$1.200. Mas o desemprego nessa faixa etária de 15 a 29, diferente do resto da população, que o desemprego é 12, 13%, nesses jovens o desemprego chega a 23%. Portanto, é praticamente o dobro do cidadão já adulto. Então, o governador Camilo, sensível a essa situação, está propondo que nós votemos aqui uma lei que estabelece uma articulação de várias secretarias que vão desenvolver projetos, e nesses projetos você vai ter tanto reinserção escolar como capacitação profissional, e para estimular esse jovem a voltar à escola, a fazer formação profissional, ele vai receber uma bolsa que ainda será definido o valor, ainda por um decreto do governador Camilo. Evidentemente que nós fizemos uma audiência para ouvir a juventude, aqui estiveram presentes jovens de várias organizações, da periferia, jovens estudantes de universidade, todos parabenizando o governo por essa iniciativa, considerando muito importante, e que eles querem poder participar mais ativamente da discussão dos projetos. Várias emendas foram apresentadas, nós apresentamos uma, inclusive, de que, como nós estamos tendo uma situação, em alguns casos, de aliciamento de jovens para organizações criminosas, as organizações criminosas não respeitam faixa etária. Ela tanto alicia um jovem de 15, como de 14, como um adolescente de 13. Então nós fizemos uma proposição e o governo aceitou, para que, se na ponta, ao fazer um projeto, tiver lá um jovem de 14, 13, em situação vulnerável, ele também pode ser incorporado pelo projeto, para nós não deixarmos ele ir para ser aliciado pelo mundo do crime. E apresentou-se outras emendas também aprovadas, e vamos votar provavelmente na quinta-feira, creio eu que por consenso.
Deputado Elmano, a gente tem a impressão que uma audiência pública na Assembleia deve ser assistida por todo mundo, porque ela é muito importante. Ontem eu vi uma parte dessa audiência e senti como aparecem opiniões, às vezes até conflitantes, mas opiniões que se encaminham para um denominador comum. O eleitor devia acompanhar isso mais ainda, né? Eu sei que acompanham, muitos acompanham, mas precisa mais gente acompanhar e saber como se trabalha no Poder Legislativo, né?
Seria muito importante, evidentemente, que o nosso povo tenha uma vida muito puxada, de quem acorda muito cedo para pegar ônibus, para ir para o trabalho, voltar já tarde, pegar ônibus para chegar em casa, quer descansar. Às vezes não tem sequer, digamos, um corpo descansado para assistir um debate desse tipo. Mas, Deus quiser, um dia nós vamos conseguir que as pessoas tenham condição de parar um pouquinho e assistir debates como esse, porque eu sempre digo que a gente aprende muito, porque é muito rica a experiência e o olhar de cada pessoa. Você tem uma situação posta, como uma proposta dessa do governador Camilo, aí você ouve um jovem sobre a situação do empreendedorismo, a princípio a gente só vê lado positivo, aí o jovem diz, não, mas tem um empreendedorismo que a gente, como jovem, trabalha e ganha tão pouco e sem nenhuma garantia, quando for lá na frente, a gente não vai conseguir se aposentar porque nem carteira assinada tem. Então você vai percebendo situações que a princípio você não estava analisando, você aprende e faz refletir para ver como é que você pode aperfeiçoar os projetos, as leis, os programas do governo. Foi muito rico.
O senhor lembrou bem que foi um projeto do governador Camilo. Sim. Como é que está a tramitação da matéria?
A matéria, na verdade, ela foi já votada nas comissões, com algumas emendas aprovadas, e pelo debate de ontem da comissão, nós devemos apresentar pelo menos duas emendas de plenário. Uma emenda que garanta um espaço de interação entre o governo que vai fazer o projeto e esses jovens, para que o jovem não tenha vindo apenas nessa audiência, mas que ele possa, no decorrer, esse projeto está previsto não para um ano, mas para vários anos. Então, que nesses anos todos os jovens possam participar, dar opiniões, apresentar ao governo experiências, porque vai votar provavelmente na quinta-feira, ele está pronto para votar, mas ainda é possível nós apresentarmos emenda de plenário para fazer algum aperfeiçoamento, e creio que nós vamos apresentar.
Deputado Elmano Freitas, foi um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha, que está nos ouvindo. Muito bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto.
Narcélio, daqui a pouco no Comitê de Imprensa vai ser lançado o Outubro Rosa, né? Hoje é 1º de outubro, será lançado o Outubro Rosa, lançamento das ações do Outubro Rosa e da campanha de arrecadação de leite em pó para doação ao lar Nossa Senhora de Fátima.
Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a deputada Fernanda Pessoa, ela que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputada.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. É hoje dando início, né, à campanha do Outubro Rosa, uma campanha que já anos tem tomado corpo no estado do Ceará, nos seus municípios e na casa do povo. Nós damos início agora, logo mais, na sala de imprensa, onde será lançada as ações do Outubro Rosa e a campanha também de arrecadação de leite em pó, que vai ser doado para o lar Nossa Senhora de Fátima. E no dia 15 de outubro, às 9 horas da manhã, vai ter a oficina de lenço, que vai ser a captação de cabelos, aferição de pressão, teste de glicemia, orientação nutricional preventiva e curativa. Vai ser no hall do plenário, 13 de maio. E no dia 22, às 9 horas, vai ter uma oficina de respiração, um relaxamento, vai apresentação do coral da Assaus, o testemunho de Virgínia Brito, que é Vivi é Vida, e vai ser também a entrega de doação do leite ao lar Nossa Senhora de Fátima, no comitê de imprensa. E logo mais, às 11 horas, a sessão solene, no segundo expediente, no plenário 13 de maio. Então, essa é uma ação de realização do Departamento de Saúde, da Assistência Social da Assembleia, com o apoio do Movimento das Mulheres do Legislativo, da mesa diretora e do mandato de todas as deputadas. Nós estamos aqui com a sororidade, exatamente para somar com todas as deputadas, para que cada uma faça também a sua região de atuação, para que a gente possa, os 184 municípios do estado do Ceará sejam cobertos com essas ações. Mas eu sempre falo que essa ação é para ser os 365 dias do ano, porque o câncer não escolhe a data. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da prevenção e, principalmente, a conscientização, o tratamento. E, assim que houver o diagnóstico e, principalmente, a que a mulher possa encontrar algum nódulo, que ela procure um especialista. Se tiver dificuldade, a Assembleia Legislativa, nós estamos de portas abertas para atender todas as demandas e pode contar com todas as deputadas da Casa e com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, além do Departamento de Saúde Médica dessa Casa.
Muito obrigado, deputada. Conversamos com a deputada Fernanda Pessoa, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia Legislativa, falando sobre o lançamento do Outubro Rosa, que acontece daqui a pouco no Comitê de Imprensa aqui da Assembleia Legislativa. Estamos também aqui com a deputada Érica Murim, também falar desse lançamento do Outubro Rosa, deputada. Importante, não é?
Também, muito importante. A gente sabe, como muito bem a deputada Fernanda frisou, as ações do Outubro Rosa, né, o cuidado que a mulher deve ter com o seu próprio corpo, os sinais que o corpo apresenta, do autoexame mesmo, que ela deve fazer durante todo o ano, que ela deve fazer as consultas de prevenção, buscar esse auxílio para realmente identificar um possível nódulo já na fase inicial. Isso é de suma importância, porque cada vez mais nós temos sucesso no tratamento e combate tratamento do câncer, com casos de cura, com casos realmente de sucesso, e é isso que a gente precisa. A gente sabe que é possível que qualquer um de nós passe por um momento desse, então precisamos estar alertas, fazer o autoexame, buscar sempre estar com as nossas prevenções em dia e, chegando esse momento, enfrentar com firmeza de que vamos vencer o câncer, de que estamos aqui para vencer as dificuldades que a vida nos trouxer, mas que nós somos capazes, que teremos uma rede de apoio e devemos estabelecer cada vez mais isso, essas políticas para todo o estado do Ceará e as mobilizações para a conscientização da prevenção, do cuidado que as mulheres devem ter.
Deputada, e a Comissão da Infância e Adolescência, presidida pela senhora, promove daqui a pouco uma palestra da psicóloga Helena Damasceno com o tema Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Nós estamos em mobilização também desde o início do mandato e desde que assumimos a presidência da Comissão da Infância e Adolescência, também pela temática do abuso e exploração sexual infantil. Nós temos o dado de que a cada 25 minutos, ou seja, a cada uma hora, 4 crianças são abusadas no nosso país. A cada 25 minutos, uma criança é abusada. 51% desse grupo que está sendo abusado tem apenas entre 5 aninhos. Então, são crianças bem pequenas, são crianças que nem compreendem ainda exatamente o que está acontecendo com elas. Porém, as marcas deixadas são para o resto da vida e comprometem toda uma vida dessa criança, uma adolescência. Então é preciso que a gente traga pessoas aqui que falem sobre isso, que a gente traga esse assunto à tona, que a gente quebre com o tabu de que não pode falar sobre isso. Nós temos que quebrar com o ciclo de violência. Violência contra a mulher, que acontece muitas vezes dentro de casa. Nós temos que quebrar com o ciclo da violência contra as nossas crianças também. Os homens, infelizmente, eles aí são apontados como os maiores abusadores. Eles não são donos do corpo dessas mulheres, dessas crianças, especialmente as nossas crianças. A nossa Constituição vê como prioridade absoluta para a família em primeiro lugar, para a sociedade e para o Estado, a nossa condição de proteção. E nós precisamos estabelecer isso. Então, a Helena Damasceno, ela é uma psicóloga, ela tanto traz a fala dos atendimentos clínicos que ela faz, mas do livro Pele de Cristal, que também foi lançado e trata sobre essa temática do abuso. Também estaremos aqui hoje tendo a participação da Mônica Mota, que é uma jovem militante também contra o abuso, né? E ela traz também o lançamento do livro dela aqui na Assembleia. O lançamento oficial foi na Bienal do Livro esse ano. E é o livro Tom, Elis e Chico, que é uma história mais lúdica, que é para justamente as crianças menores poderem compreender a situação do abuso, o que é o abuso, o que pode, o que não pode. E dessa forma a gente está ajudando essas crianças a compreenderem e a tentar buscar essa conscientização e a proteção delas.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência aqui da Assembleia Legislativa, que daqui a pouco no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota, promove a palestra da psicóloga Helena Damasceno com o tema Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Como coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor vai nos falar sobre o vínculo de emprego no direito eleitoral, não é isso, doutor?
Pois é, Narcélio. E o porquê desse tema? O porquê desse tema é porque foi publicada agora a Lei 13.877. Ela é do dia 27 deste mês, setembro, aliás, mês passado, né? Já estamos em outubro. E ela se refere a partidos políticos e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa lei, ela alterou normas do direito eleitoral e, de quebra, alterou também a CLT. É assim, Narcélio, qualquer alteração que tiver, sempre o pessoal dá um jeito de mexer na CLT. Então, uma lei sobre o financiamento dos partidos políticos, aí lá se vem alterando novamente a CLT. Então, vamos nos ater às modificações introduzidas na legislação do trabalho. Em que consistiu? Vamos lá. Olha, ao modificar a lei dos partidos políticos, essa nova regulamentação acrescentou um artigo novo, que é o artigo 44-A. Esse artigo diz assim: as atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político partidário, assim definidas em normas internas e de organização, não gera o vínculo de emprego. Vou repetir, não gera o vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na CLT. Bom, então veja que está fazendo uma exceção, uma modalidade de trabalho que não será mais configurado com vínculo de emprego. Na mesma linha, essa mesma lei, ela alterou também o artigo 7º da CLT, ou seja, ela fez duas alterações, alterou a lei dos partidos políticos e alterou com o mesmo conteúdo também o artigo 7º da CLT, agora para dizer que não configura vínculo de emprego essas atividades de direção, assessoramento e outras atividades de apoio no, na organização partidária. Bom, e aí o que, que nos cumpre? Quem ocupa uma função na CLT de direção dos partidos políticos são geralmente políticos. Então, realmente faz um certo sentido, né? Faz sentido dizer que a pessoa que trabalha para o partido, e normalmente são políticos, não tem vínculo de emprego. Então, até aí tudo bem, quem está à frente, quem está na direção dos partidos, realmente não tem vínculo de emprego. E quanto às atividades de assessoramento, que é o outro caso que a lei menciona, verifica-se que são funções desprovidas de alguns dos requisitos da relação de emprego, sobretudo a subordinação. Normalmente quem tem o trabalho de assessoria, em regra, não tem a subordinação. Por isso que a lei negou a relação de emprego. Mas a dúvida maior reside no que a lei vem chamar de atividades de apoio político-partidário. É que a Justiça do Trabalho vinha reconhecendo, com acentuada claudicância, é verdade, o vínculo de emprego do pessoal envolvido nas campanhas eleitorais, como os cabos eleitorais, os envolvidos no trabalho de panfletagem e os que elaboram somente no período eleitoral. Aquelas pessoas são contratadas por um candidato ou então por um partido político só para o período eleitoral. A tendência agora é de que esse pessoal não é mais empregado nem do partido, nem do candidato. Por outro lado, essa nova legislação, ela remete a que normas internas de organização partidária regulamentem esse tipo de atividade. Regulamentar, a depender da regulamentação, é que vamos saber se esse pessoal de apoio, de fato, é empregado ou se não é empregado. Então, o que nós temos nesse quadro? Nós temos que as atividades de direção não são vínculo de emprego, as de assessoramento não são vínculo de emprego, e o pessoal de apoio vai depender muito da regulamentação partidária. Portanto, a questão do vínculo de emprego, para a gente encerrar aqui, dos cabos eleitorais, dos que desempenham atividade de panfletagem, ainda não está totalmente resolvida por essa alteração legal, não, porque depende da regulamentação. A lei apenas trouxe um ingrediente a mais na discussão, aventando a possibilidade de que tais atividades não recebam o tratamento da CLT, mas vai depender da regulamentação do partido político. É isso, Nascer, que nós tínhamos de informação para hoje.
Doutor Gerson, bom dia, muito obrigado mais uma vez, até a próxima semana, hein?
Até a próxima semana, Deus é bom, Deus quererá.
O doutor Gerson Marques é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará e está sempre aqui na terça-feira.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora Thelma, quais foram as principais demandas que o PROCON recebeu no mês de setembro?
Marcelo, a principal demanda foi em relação às contas em duplicidade da operadora de energia elétrica. Então, essa demanda ela foi crescente aqui junto ao PROCON da Assembleia, exatamente porque, como não foi noticiado na mídia e nos jornais de grande circulação, a informação para os consumidores, eles se sentiram lesados e procuraram todos os PROCONs aqui no estado do Ceará para abrir a denúncia, mostrar as faturas e bem como pedir o ressarcimento. Mas também nós tivemos inúmeras reclamações em cartões de crédito e crédito consignado, porque os consumidores estão bastante endividados por conta de não cumprirem no final do mês o pagamento total da fatura dos cartões de crédito e por conta dos empréstimos consignados. Então, quando o consumidor ele realiza essas duas dívidas, né, do crédito e do cartão, realmente ele fica super endividado, porque não consegue quitá-los. Então, essa demanda ela está muito crescente aqui junto ao PROCON, inclusive os consumidores todos pedindo para realizar o cálculo de revisional dessas dívidas, para que sirva de parâmetro para uma possível negociação na audiência de conciliação. Então, essa demanda, realmente, eu tenho observado o crescimento dela aqui no PROCON da Assembleia.
A gente tem acompanhado isso, doutora Thelma, e inclusive motivou uma audiência especial aqui na Assembleia Legislativa. Como é que está esse assunto? Alguma solução à vista?
A audiência pública resultou que vai ser feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com os PROCONs e com a operadora de energia elétrica aqui do Ceará, certo? Então, nesse TAC vai ter algumas definições, ele está em andamento. A audiência pública resultou nisso e também ela foi muito boa para que todos prestaram seus esclarecimentos, que foi de suma importância, né? Porque era o que a operadora deveria ter feito antes, ter utilizado o princípio da transparência, demonstrando para todos os consumidores esse procedimento que ela adotou e a razão dela ter cobrado em duplicidade essas contas em algumas residências, porque nós sabemos que não foi em toda a cidade, né? Em todas as residências, foi em alguns locais, mas que prejudicou alguns consumidores. Por quê? Porque a maioria já tem o seu orçamento todo pronto para no final do mês e foram surpreendidos com uma conta. E eu observei na série que a maioria dessas contas foi bastante alta, a maioria o mesmo valor. Teve gente que me trouxe aqui reclamações, quem tem débito em conta, que foi debitado R$ 3.050 da sua conta. Então, um valor muito alto para ser cobrado de uma só vez do consumidor, sem que ele tenha nem conhecimento por que estava sendo cobrado em duplicidade dessa fatura. Então, realmente foi uma precipitação, né, da empresa, porque não noticiou antes para que todos tomassem conhecimento e nem prestou nenhum tipo de esclarecimento que convencesse a população e nem aos PROCONs, né?
Doutora Thelma, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacélia, quem agradeço e gostaria de dizer que o PROCON está à disposição de todos os consumidores de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, para que eles possam vir fazer suas denúncias e trazer a documentação que eles, do que eles estão reclamando, como, por exemplo, das contas em duplicidade.
Doutora Thelma Valéria Pimentel é coordenadora do PROCON Assembleia.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A partir de hoje, a Rádio FM Assembleia veiculará uma nova campanha temática, desta feita sobre a Constituição do Ceará. Participam deputados constituintes, representantes da sociedade e deputados estaduais. A campanha segue até o dia 31 de outubro e faz parte da produção da Assembleia Legislativa na comemoração dos 30 anos da Carta Magna Cearense. Vamos ouvir.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos.
Sem sombra de dúvidas, a Constituição trouxe um novo momento da história, porque nós superamos um regime obscuro, ditatorial, para afirmações de políticas públicas, para afirmação de preceitos democráticos e humanos no nosso país. Então, acho que o advento da Constituição, que agora completa 30 anos, são 30 anos de conquistas para todos nós. Eu vejo como um avanço, como uma consolidação da nossa democracia e, acima de tudo, que a gente possa lutar para aprofundar esses preceitos e não destroçar, como nós estamos vendo na atualidade, tirando, amputando as questões centrais da nossa Constituição. A Crise Sena, deputado estadual.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Que nome a gente vai dar pra ele?
Não sei.
Ó, pode colocar Isaías. Que isso, Isaías não. Olavo.
Que Olavo o quê? É a avó quem escolhe. Põe Sebastião.
Oh, vocês podem até escolher o nome da criança, mas quem vai escolher o time é o tio.
Não. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Encontre o candidato que melhor representa suas ideias. Porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto, agora no plenário, 13 de maio. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Marcos Sobreira, que reconhece como de destacada relevância histórico-cultural do estado do Ceará, a banda de música Padre Pio do município de Jucás. Também serão lidos três projetos de indicação de autoria da deputada Augusta Brito, que dispõe acerca da implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas do BP-Raio nos municípios de Ipu, Guaraciaba do Norte e Ubajara. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Érica Murim, Vitor Valim e Niso Costa. E para o segundo expediente estão inscritos até o momento os deputados Fernanda Pessoa e Aldique Mota. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o ouvidor do município de Barbalha, Wilson Alves. Entrevistamos o analista de desenvolvimento do mercado de trabalho do SINDDT, Gitlaf Rodrigues. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresenta o Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor com a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. Entrevista com o presidente da Comissão Especial de Ética na Política e de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Ceará, doutor Rafael Mota Reis. Entrevista com o deputado estadual Elmano Freitas. Direitos do Trabalhador com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto com a agenda, trabalho das comissões técnicas e entrevistou a deputada Fernanda Pessoa, Márcia Leite, coordenadora do Centec, e a deputada Érica Amorim. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.